Diz assim o Senhor, livro do profeta Amós, capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão de mar a mar, e do norte até o oriente, correrão por toda a parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que agora juram pelo ídolo de Samaria dizem, como é certo viver o teu Deus, o Dan, e como é certo viver o culto de Berseba, estes mesmos cairão e não se levantarão jamais. Aleluia. Filho de Deus, Senhor deste lugar, meu Pai, adoramos a Ti, Senhor da glória, Pai. Louvamos a Ti, Senhor da glória, engrandecemos o Teu nome, Senhor da glória, já neste culto, Senhor, nesta reunião, Senhor. Queremos agora, Senhor, Pai, ouvir a Tua voz, Senhor da glória. Temos sede e fome, Senhor da glória, Pai. Oh, Senhor, de ouvir a Tua voz, Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai. Queremos, Senhor da glória, Pai, receber a Tua revelação, Senhor, para nós esta manhã, Senhor. Vem sobre a Tua igreja, Deus bendito, Pai. Vem sobre este povo, Senhor, falar aos seus corações, falar às suas almas, Deus. Falar, Senhor da glória, Pai, a mente, Senhor, de cada vida que aqui está, Senhor Deus Todo-Poderoso. Revela-te, Senhor da glória, a Tua igreja, Senhor. Fala alto, Senhor da glória, Pai. Queremos, Senhor, de toda a terra ser edificados por Ti mais uma vez, Senhor. Ô, Pai, amado Mestre, Senhor, desta igreja, Pai, que o Teu Espírito Santo agora me envolva, Senhor. Envolve, Senhor, a minha mente, o meu coração, Senhor. Envolve, Senhor, a minha alma, Senhor da glória, Pai. Fala, Senhor, aos meus ouvidos, Senhor. Ou, Senhor, toca no meu coração e na minha mente, para que, Senhor, a Tua obra seja grande agora, Senhor, neste lugar. Senhor, eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor da glória. O Senhor desta igreja, o Deus deste povo, Senhor, para a glória do Teu nome, somente para a glória do Teu santo nome. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, para variar, né, esse trecho da palavra do Senhor que nós lemos, é um trecho que toca muito no meu coração, né? É um trecho, assim, que eu me lembro de forma constante dessas palavras aqui que o Senhor Deus falou ali ao povo de Israel, dizendo que um dia faltará a palavra dEle. Não conseguirão ouvir a palavra do Senhor, não conseguirão ouvir aquilo que Deus, né, deseja manifestar a sua igreja, ao seu povo. Nessa palavra, ela sempre tocou no meu coração. Eu tenho inúmeras bíblias, né, em casa. Eu tenho, assim, não sei quantas bíblias lá, né, umas 50 bíblias. E tenho uma bíblia dentro do meu carro, uma bíblia de papel dentro do meu carro, dentro do console do meu carro. Talvez porque, eu penso que é porque eu lembro desta palavra. Eu lembro desta palavra, né, e eu, né, sinto tanto regozijo em ler a palavra do Senhor, sinto tanta necessidade em ler a palavra do Senhor, que eu coloco a Bíblia em tudo quanto é canto ali, né, da minha casa. Eu tinha um escritório antigo, tem uma estante assim, um escritório que eu usava, que hoje a Rosana usa em casa, tem assim, uma imensidão de Bíblias, né. No escritório novo acho que eu tenho 4 Bíblias, né, no meu quarto, no meu carro, como eu falei, tudo pensando assim na oportunidade que eu deva ter em algum momento virar o rosto, pegar ali a palavra do Senhor e meditar um pouco nela. E talvez seja por medo também de um dia nós não termos essa disponibilidade toda que nós temos hoje de meditarmos naquilo que Deus falou, de meditarmos na palavra do Senhor, nessa palavra, nesse livro maravilhoso que Deus deixou para nós, para que nós pudéssemos nos encher mesmo com o Espírito Santo na leitura bíblica, para que nós possamos, né, a cada momento, né, saber a vontade de Deus, conhecer a vontade de Deus, o coração de Deus, e saber aquilo que Deus tem de orientação para as nossas vidas. E é interessante, irmãos, porque hoje existe realmente grande disponibilidade, principalmente neste país, onde nós temos ainda temos um pouco de liberdade religiosa, e, né, quantas vezes nós perdemos essa oportunidade tão maravilhosa de meditarmos e nos alimentarmos das coisas que são de Deus. E Deus falou tanto a respeito disso na Bíblia, né? Jesus falou tanto a respeito disso. Pregamos esses dias atrás a respeito daquela passagem bíblica onde Deus e Jesus falaram, né? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E nós temos, irmãos, temos que, né, entender que aquilo que Deus nos proporciona hoje, nós temos que aproveitar. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. Aproveite ali as condições que Deus está te dando hoje, para que você possa ser cheio do Espírito Santo, para que você tenha muita comunhão com Ele, para que você tenha um contato muito próximo com o teu Deus, para que você entenda da palavra, conheça a palavra, para que você possa ministrar a palavra para outras pessoas que estão carentes e necessitadas de ouvir uma palavra que transforma, de ouvir uma palavra, né, que trata os corações, de ouvir uma palavra que edifica, de ouvir uma palavra que anula a mentira, de ouvir uma palavra que tira qualquer chance de engano, né, e que nos aproxima tanto de Deus que faz com que, né, nós estejamos ali, né, nos aproximando tão facilmente, mas tão facilmente do nosso Deus, né? A palavra de Deus é como fogo e como um martelo que despedaça a pedra. Diz a própria palavra do Senhor. A palavra do Senhor é poderosa, é poderosíssima. A palavra de Deus, ela foi revelada, são revelações preciosas, preciosas para as nossas vidas. Portanto, nós devemos o quê? Aproveitar e nos encher deste conhecimento, desta coisa maravilhosa que é a palavra do Senhor. E é interessante, irmãos, é interessante que, independentemente disso estar disponível a nós, poucas pessoas aproveitam, né? E as pessoas que aproveitam muitas vezes têm muita dificuldade em compreender o coração do Senhor, em compreender aquilo, as mensagens que estão descritas neste livro santo e maravilhoso. Neste livro, né, que tem tantas coisas, né, importantes que nós devemos saber. E eu me lembro, né, estava lendo essa passagem bíblica em casa ontem, e eu me lembrei daquela passagem bíblica onde o diácono Filipe foi levado pelo Senhor, né, ali a conversar com um homem que era poderosíssimo, era um eunuco, mas era um servo que administrava todas as riquezas da rainha, né, de Candace, e ele ali estava ali na sua carruagem, ali no seu carro, melhor dizendo, né, estava lendo ali os rolos do profeta Isaías, e o Senhor fez com que Filipe fosse levado até a presença ao lado desse eunuco, e ele estava lendo. Quando Filipe viu que ele estava lendo ali essa passagem bíblica, perguntou: você entende o que você está lendo aí? Você entende aquilo que você está lendo? E o eunuco disse para ele: como eu vou compreender se não há quem me explique aquilo que eu estou lendo? Irmãos amados, devemos buscar o conhecimento. Não se satisfaça simplesmente com uma leitura superficial de algum trecho da palavra. Todas as vezes que você estiver olhando e meditando na palavra de Deus, que você busque extrair do texto bíblico aquela mensagem poderosa, a mensagem que tem poder, e não o texto que foi simplesmente escrito, a mensagem que Deus quer transmitir para a sua vida, é isso que tem poder, a mensagem que vai edificar a sua vida, é isso que tem poder. Não transforme a sua leitura bíblica numa leitura onde você busca simplesmente, né, cumprir um ritual, ou que você acha que é importante e você vai fazer, mas que você não extraia daquele texto bíblico aquilo que o Senhor deseja falar contigo, aquilo que o Senhor deseja expor a você, para que você compreenda verdadeiramente aquilo que o Senhor quer falar. Quantas vezes, para eu compreender um texto bíblico, eu tenho que lê-lo, né, 2, 3 vezes, e às vezes retroceder um pouco, né, para que possa reconhecer ali o contexto daquilo que o Senhor está falando, para que nós consigamos entender verdadeiramente aquilo que Deus quer entregar em determinado momento. E nós não podemos perder de vista isso, irmãos. Você precisa ser uma pessoa séria na presença do Senhor, uma pessoa que tem conhecimento, para que você seja levado por Deus para explicar esta palavra para as pessoas que estão ao seu redor. Quando alguém falar para você, eu li isso, mas não compreendi, ou eu li isso, né, e Deus não falou nada comigo, e você possa expor e explicar, né, o poder daquela palavra, o conteúdo maravilhoso daquela palavra, porque tem pessoas que estão fracas espiritualmente hoje, porque tem pessoas que não estão se sentindo alvo da palavra do Senhor, porque tem pessoas que se frustraram tanto com uma igreja falida, com uma igreja que não alimenta ou que não alimenta, ou com seus próprios pecados, né? As pessoas estão fracos e não conseguem mais, né, durante a sua busca, e quando conseguem, né, em algum momento ler a palavra do Senhor, não conseguem refletir e entender da força dessa palavra e do contexto que pode alimentar as nossas vidas e tirar a nossa sede, uma sede que todos nós temos e às vezes não aparece, né? Que é a sede de Deus, né? A sede das coisas santas. Por que que a Bíblia às vezes chama, né, a nossa busca de sede? Sede de Deus. Porque o homem, quando fica com sede, ele se desespera a tal ponto de querer buscar todas as formas de sanar aquela deficiência, né, que está acontecendo ali no seu corpo em determinado momento. Por isso, nós devemos entender que esta sede e esta fome de Deus deve fazer parte, sim, do contexto da nossa vida, né? Deve fazer parte, sim, da nossa vida. Se eu perguntar aqui quantas pessoas leram a Bíblia esta semana, talvez alguns digam, não li, né? E talvez se eu perguntasse para você, você lembra o texto que você leu? Talvez a pessoa fale assim, não lembro o texto que eu li. E talvez se eu perguntar assim, você entendeu aquilo que você leu? Talvez você fale assim, entendi mais ou menos. Nós temos que mudar um pouco nos valores das nossas vidas. Devemos mudar um pouco aquilo que é importante para nós, para que nós possamos sim dedicar o tempo necessário para o Senhor. Eu estava orando essa semana, né, e eu falava com o Senhor a respeito da palavra dele, né, e eu falava com Deus e refletia a respeito da palavra, né, quantas histórias Deus deixou escrito, né, quantas atitudes Deus manifestou ali na Bíblia. Deus mostrou ali as atitudes dele, as reações dele. Deus mostrou e deixou escrito os sentimentos dele em determinados trechos da palavra, em determinados trechos da história também, né, que está descrita na Bíblia. Quantas coisas Deus demonstrou ali que nós pudéssemos aprender. Depois eu estava durante essa meditação, né, que eu estava tendo ali, e essa conversa que eu estava tendo com Deus, e eu falava dos salmos, né? Quantas palavras de adoração, é outro contexto bíblico, né? Quantos homens que foram separados por Deus para terem grandes experiências com Ele, escreveram palavras de adoração ali, no livro de Salmos, e que muitas vezes as pessoas leem, as pessoas ali leem as passagens bíblicas e não conseguem se regozijar, e não conseguem ali se alegrar com aquilo que está escrito. É uma leitura simples, é uma leitura que muitas vezes não traz ali um resultado que deveria ser o mesmo resultado daqueles homens, daquelas mulheres, né, que tiveram grandes experiências com Deus, e daqueles homens, os sentimentos que aqueles homens estavam tendo quando escreveram aquele texto bíblico, aquelas palavras de adoração, Salomão, Davi, e quantos, né, filhos de Coré, quantos homens, né, escreveram ali trechos maravilhosos da palavra do Senhor e estavam sentindo aquilo que estavam escrevendo, e esse sentimento tem que partir de nós. Nós temos que lutar contra a frieza, temos que lutar contra o marasmo espiritual, nós temos que lutar contra nós mesmos, para que nós possamos ser pessoas diferentes, cheias do Espírito Santo, que possamos ser usados por Deus para falar. A palavra de Deus diz isso. Você leu esta palavra? A palavra de Deus diz isso. Você pode até dizer, leia esta palavra aqui. E quando a pessoa lê, você fala, esta palavra significa isto. Esta palavra diz isso para você. Esta palavra tem este poder para a sua vida. Esta palavra traz vida, e vida em abundância para você, e poder para a sua vida, para que as pessoas possam se animar. E para que as pessoas possam também conhecer a verdade e se motivar. E se motivar a serem cheias de Deus, porque as pessoas estão tão motivadas hoje a lutarem por tantas coisas. E não estão motivadas para lutarem pelas suas próprias vidas espirituais. As pessoas não estão conseguindo lutar pela sua vida espiritual. Não estão conseguindo gerar sobre si tudo aquilo que Deus prometeu para as nossas vidas, por culpa própria, por culpa de si mesmas. As pessoas não estão conseguindo se alimentar. E se não estão conseguindo se alimentar, estão ainda tendo fome, estão ficando fracas espiritualmente. Na sua fraqueza, estão deixando de lado Deus, que é o maior erro da humanidade. E esse erro é o que trará o juízo terrível de Deus para todas as nações, que é o afastamento e a rejeição do Deus vivo, do Senhor. Você tem que lutar pela sua vida espiritual. Lute para você ter conhecimento. Separe um tempo para você extrair da palavra, né? Para você extrair da palavra aquilo que Deus está falando. Existe uma ciência na teologia, né? Duas ciências, na verdade, muito parecidas, né? Uma chama hermenêutica e outra exegese. Eu sempre, né, não consigo falar direito. E, na verdade, essas duas ciências, elas falam, né, de como interpretar a Bíblia, de como extrair da Bíblia ou qualquer outro assunto que você esteja estudando, né? Como você interpretar a Bíblia, interpretar no sentido de extrair, não é interpretar no sentido de você julgar, é interpretar no sentido de você extrair, de você tirar do texto que você está lendo a essência, de você tirar do texto que você está lendo ali o conteúdo que o autor autor queria dizer. É isso que diz essas duas ciências, né? Que você tire, extraia do texto que você está lendo o conteúdo que o autor que escreveu queria dizer quando escreveu. Nós temos que buscar isso. Porque existem muitas pessoas que, quando ouvirem a palavra de Deus, serão impactadas por ela mesmo, como foi aquele eunuco. Porque aquele eunuco foi ministrado por Filipe durante o trajeto, né? E ele perguntou: o que eu tenho que fazer para me batizar? Disse a Filipe, e Filipe falou: você acredita que Jesus é o Filho do Deus vivo? E ele disse: eu creio que Jesus é o Filho do Deus vivo. E ali pararam ali o carro, pararam ali, né, os homens que carregavam aquele carro, e o eunuco foi batizado imediatamente, convertido e tratado pelo poder da palavra de Deus. Pelo poder da palavra de Deus. E eu vou dizer para vocês assim, se eu for, né, dizer claramente, obviamente eu não vou contar todo aqui o meu testemunho de conversão, mas aquilo que mais me impactou na minha conversão foi a palavra, que eu não conhecia. E quando eu ouvi a palavra, eu fiquei fascinado por ela. Eu fiquei fascinado por aquilo que ela dizia, pela sabedoria que ela mandava para nós, pela sabedoria daquilo que escreveu, pela sabedoria daquilo que eu estava ouvindo e eu jamais tinha ouvido. É como aqueles soldados que foram ali levados para prenderem Jesus e não prenderam Jesus, e quando voltaram, disseram ali para os sacerdotes, quando perguntaram: cadê o homem? E eles falaram: nós nunca ouvimos um homem falar como este homem fala. E é assim, para aquele que não conhece a palavra, né, nós ficamos ali extasiados, porque nós nunca ouvimos palavra igual àquilo que está descrita neste livro. Nós nunca ouvimos algo tão fascinante, algo tão envolvente, algo tão poderoso para as nossas vidas como a palavra do Senhor, como a palavra de Deus, porque esta palavra transforma, porque esta palavra gera frutos, conforme diz o Senhor, né? Que a palavra que sai da boca dele virá e descerá na terra, e ela, né, regará a terra, e ela brotará e dará o fruto necessário para que haja, né, satisfação no coração de Deus e resultado naquilo que Deus descreveu para nós. Vamos tratar a nós mesmos primeiro, né? Vamos tratar a nós mesmos primeiro, para que nós possamos ser usados pelo Senhor. Para que nós possamos ser usados por Deus na sabedoria que Deus nos dá. Na sexta-feira eu estava ali publicando a palavra pastoral dessa semana. Eu fui publicar no site a palavra pastoral nessa semana e eu dei uma olhadinha assim. Nessa semana que passou, nós completamos 700 mensagens de áudio gravadas. 700 mensagens de pregações disponíveis no nosso site. 700 palavras que foram lançadas na internet para que alguém, direcionada pelo Espírito Santo de Deus, nos mais diversos países deste mundo, possam ouvir e receber a revelação de Deus de um texto que talvez não compreendam. Temos ali mensagens bíblicas escritas, são as mensagens que você recebe toda semana, e existe no site uma disponibilidade de você indicar a leitura, ou de você indicar para uma outra pessoa também que ela ouça a pregação. Então, nas duas páginas, existe ali a disponibilidade de você indicar para uma pessoa para ela ouvir a pregação ou para ela ler um texto de pregação das mensagens pastorais que estão ali no site. E eu recebo uma cópia de tudo aquilo que eles enviam para as pessoas, e você não tem a mínima ideia daquilo que eles falam. Você não pode imaginar, né, algo, né, que muitas vezes eu escrevi, né, há 7 anos atrás, algo que você ouve uma pessoa falando: olha, essa passagem, essa mensagem falou isso, 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 ouça, e papapá, papapá, são coisas assim que você ouve, ou que você lê, melhor dizendo, e você fala assim: nossa. E aí, quando eu vejo alguma coisa que chama a atenção assim, eu vou lá ler de novo. Eu vou lá ler de novo, nossa, está dizendo tudo isso essa mensagem? Eu vou lá para ver. Irmãos, nenhum esforço é em vão. Irmãos, nenhum esforço é em vão. Procure você que sabe que tem conhecimento bíblico. Procure você que Deus já falou contigo na palavra, né, e publique mesmo no WhatsApp, publique no grupo da sua família, publique ali, né, uma palavra, uma mensagem, né, algo que Deus falou contigo, e você cita o versículo bíblico, e você cita aquilo que Deus falou contigo para edificar as outras vidas, para que as vidas sejam transformadas, para que as vidas sejam ali edificadas por você mesmo, através da sua atitude. Você pode fazer isso. Saia da inércia, saia do marasmo, né? Se posicione, né, como um servo e uma serva de Deus, para agir em favor do reino dos céus, para que vidas sejam alcançadas por aquilo que Deus já te revelou, pela verdade daquilo que Deus já falou contigo. Pela verdade daquilo que Deus já falou contigo. Sabe? Haja. E faça como determinadas pessoas. Se você não tem facilidade, pegue a mensagem pastoral da semana e encaminhe para quantas pessoas você achar necessário, para os grupos da sua família. Encaminhe mesmo, encaminhe ali, para que as pessoas sejam edificadas no poder da verdade, para que as pessoas sejam tocadas e percebam ali no, na palavra impactante que é a palavra de Deus. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de fazer aquilo que Deus falou, porque um dia essas pessoas desejarão e não encontrarão. Um dia essas pessoas quererão ouvir e não ouvirão. Sabe, nós temos que ser crentes genuínos. Nós temos que ser crentes genuínos que lutam pelas coisas que são de Deus, para que vidas sejam alcançadas e o reino das trevas seja cada vez mais, né, humilhado pelo poder de Deus. Nós temos que ser soldados que agem com sabedoria, soldados que agem, né, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para que vidas sejam resgatadas do reino das trevas, para que vidas sejam resgatadas do reino das trevas e alcançadas, né, pelo nosso Deus. Não perca tempo. Tem tanta bobagem por aí. Essas eleições foram terríveis, terríveis, terríveis. Eu não aguentava mais. Eu tive que dar uma bronca lá no grupo da minha família, que só tinha política. Eu falei: vamos parar de falar de política, né? Cada um já sabe quem vai votar, então vota em cada um aquele que acha que vai votar, né? Vamos falar de coisa interessante para a família. Tive que falar isso, porque eu não aguentava mais aquelas figurinhas, a pessoa mandando aquelas fake news, mandando, né, histórias e histórias e histórias de um, de outro, né, cada um defendendo a sua posição. E eu falei, olha, para que tudo isso? Facebook é a mesma coisa. Vamos usar. As pessoas usam para tanta bobagem. Vamos usar para aquilo que é útil para o reino de Deus. Tenha coragem. Tenha coragem de fazer. Tenha coragem de agir. Tenha coragem de ser um instrumento do Senhor. Tenha coragem de fazer aquilo que é certo. Aquilo que vai edificar. Não tenha medo ou vergonha das coisas santas. Porque Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Essa semana, eu estou falando isso, irmãos, porque tudo isso, aconteceu muita coisa essa semana, assim, de Deus. Teve uma discussão num grupo que eu participo, e um falava uma coisa, de Deus, falando de Deus, né? E um falava uma coisa, falava outra coisa, eu só ouvindo, e lendo. Falava pra cá. Aí chegou uma hora que eu falei assim, bom, aí eu gravei um áudio, falei assim, ó, bom, eu já li e ouvi tudo que vocês estão falando. Agora eu vou dizer o que a Bíblia diz. E aí falei, a Bíblia diz assim, assado, blá, 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 blá. O coração de Deus é esse, blá, blá, blá. Quando Deus quis dizer isso, quando Deus diz isso, ele quis dizer isso. E eu louvo a Deus porque as pessoas escreveram lá, ah, isso é essa a verdade, isso é verdade, isso eu acredito então, né? Porque as pessoas hoje, irmãos, elas estão perdidas. Se não tem alguém que chega e fala assim, olha, a palavra de Deus diz, as pessoas vão continuar perdidas. As pessoas continuarão perdidas. E se você se omitir, você estará sendo conivente com uma situação terrível, amaldiçoadora, que é a falta de conhecimento de Deus, que gera destruição, conforme diz a palavra do Senhor no livro de Oséias, né? O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento de Deus. Então você estará colaborando para a destruição. Que você seja esse que se levante e fale, não, a palavra de Deus diz assim. Se você não acredita na palavra do Senhor, você não acredita em Deus. Eu sei que você será usado por muitas pessoas. Aliás, por Deus para abençoar muitas pessoas. Por aquilo que Deus já falou a você. Mas primeiro é necessário você ser tratado. Primeiro é necessário você extrair da palavra aquilo que o autor quis dizer. Primeiro é necessário você entender aquilo que o autor quis dizer. Primeiro é necessário você ali ter dentro do teu coração convicções, para que você possa defender. Quando você tem convicções, você defende. Quando você não tem convicções, você fica na dúvida. Duas palavras destroem aquilo que você fala por falta de convicção, né? Duas teorias destroem aquilo que você está argumentando. Se você não tem convicção, você acaba entrando no mesmo ritmo daquelas pessoas que estavam naquele grupo, falando, até que eu pude dizer, a palavra de Deus diz assim. E a palavra de Deus é fogo. E como o martelo que despedaça a pedra. Você já pensou, irmãos? Você já pensou, você chegar num dia, você procurar esse livro para ler um trecho da palavra e não encontrar nenhum? Já pensou que desespero será? Que desespero será você desejar ler um salmo e não ter aonde ler?
e não ter quem fale daquele salmo que você quer ouvir? Você já pensou que desespero será você querer buscar conforto na palavra e você não encontrar? Você quer ver que desespero será você querer buscar uma orientação na palavra e você não encontrar? E você não encontrar? Será terrível e difícil. Serão momentos terríveis e difíceis para a humanidade. E eu sinto assim o sofrimento dessa situação hoje. Porque se eu hoje sou tão carente, se eu hoje sou tão carente desta palavra, tendo-a à minha disposição em todos os cantos aonde eu estou, quanto mais quando não existir essa possibilidade. Se hoje eu tenho carência, tendo a palavra de Deus à minha frente, quanto mais quando isso não for possível mais acontecer. Aí haverá, realmente, aí virá a destruição. Aí virá a destruição. Que as pessoas terão sede e fome e não encontrarão Deus. E não encontrarão o Senhor. Tem um trecho da palavra do Senhor, eu vou ler para vocês aqui. Muito forte. As pessoas, às vezes, assim, leem a palavra e talvez não tenham, assim, percebido a força daquilo. Está no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Diz assim, não precisa abrir não, só preste atenção, preste muita atenção. E aí você vai extrair, e você vai compreender aquilo que eu estou falando. Preste atenção. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1, somente o versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. As visões não eram frequentes. Olha Deus falando uma fase onde ele não se manifestava, onde ele não falava, onde se ocultava, esperando ali coisas acontecerem. E quando eu li esse trecho, de cara eu falei assim, não, deve ter sido uma fase terrível, deve ter sido uma fase muito difícil. Aquela oportunidade, aquela época, para aquele povo, para o povo de Israel, porque a palavra de Deus era muito rara de ser ouvida e não haviam visões de Deus. Momentos terríveis para um povo, porque não tinha a palavra do Senhor revelada. Não vamos admitir que isso aconteça. Não admita que isso aconteça com você. Não admita que isso aconteça com a tua vida. Não admita isso. Não admita que isso aconteça com a tua vida espiritual. O Senhor Deus tem que se revelar a você. E a revelação do Senhor está muito próxima de você. A revelação do Senhor está próxima demais da sua vida. Não deixe escapar isso tudo. Não deixe escapar aquilo que Deus quer fazer contigo. Não deixe escapar momentos maravilhosos que você tem de conhecer ao Senhor, de extrair de Deus a essência dele, da palavra que ele deixou escrita. Não deixe se perder da sua vida uma oportunidade de você falar disso tudo, de você ministrar isso tudo, de você explicar isso tudo, de você ministrar isso tudo para as pessoas que estão ao seu redor. Não tenha vergonha ou medo, porque é o Espírito Santo que fará a grande obra. Porque é o Espírito Santo que fará a grande obra. Esses dias eu fui no dentista. né, que é aqui em Tupéva, e eu mando para ele a mensagem pastoral. Toda semana eu mando para ele a mensagem pastoral. Ele é uma pessoa que já frequentou uma igreja, e está afastado hoje e tal, e toda vez que eu vou no consultório dele, ele separa um momento para conversar comigo. E começamos a conversar, ele pede para eu orar por ele, dentro do consultório dele, pede para eu orar. Ora por mim, pastor, ora agora por mim. E eu oro por ele, e ministro a palavra do Senhor para ele, e mando a palavra pastoral para ele. E esses dias eu perguntei para ele, o senhor está lendo a palavra pastoral que eu estou mandando para o senhor? Ele olhou para mim assim e falou, é, de vez em quando eu leio o começo, né? De vez em quando eu leio o começo. Aí eu falei para ele assim, só falei assim para ele. Então leia tudo. Então a partir de hoje, leia tudo. Sabe por quê? Porque vai edificar a tua vida. Leia tudo. Vai edificar a tua vida. Você está precisando do poder de Deus. E a palavra é poder. Vai edificar a tua vida. Então separe um momento, nem que seja à noite, nem que seja, né, um momento que você possa ler, que eu sei que é extenso, né, irmãos? É extenso. E eu sei que as pessoas são carentes de tempo, mas às vezes a gente para, lê, extrai algo. Já valeu a pena. Já valeu a pena. Né? E eu fiquei feliz. Eu fiquei feliz de poder contrapor a ele em relação a isso. Porque para mim é importante, é tão importante isso. E eu quero que seja importante para as outras pessoas também. E eu pude, sabe, vou voltar essa semana lá, uma nova consulta, vou perguntar, o senhor leu a palavra pastoral dessa semana? Né? Para motivar. Não importa o conteúdo da mensagem, importa que é a palavra do Senhor. E nós seremos edificados sempre pela palavra do Senhor. Né? E talvez você tenha essa dúvida. A Bíblia diz que a palavra de Deus lançada jamais voltará vazia. Então faça. Faça. Ela jamais voltará vazia. Ela jamais voltará vazia. Faça. Faça. Começando por você, envolvendo outras pessoas que estão carentes e necessitadas de Deus. E quem sabe, né? Quem sabe a pessoa venha te procurar e fale assim, me explica essa passagem que eu não entendi. E aí você explica. E a pessoa pergunta assim para você, aonde é a igreja que você está indo? Né? Comece o despertamento daquilo que Deus deseja fazer para a vida, para as pessoas que estão ao seu redor, sabe? Você está vendo hoje muitos bancos vazios aqui. Quinta-feira, eu não estava, mas acredito, Leonardo me falou, tinha mais bancos vazios ainda. Eu não quero, eu não estou falando de você que veio ou não veio, ou das pessoas que não vieram hoje. Eu estou falando das pessoas que nunca vieram a uma igreja e poderiam estar aqui. Eu estou falando de pessoas que estão cegas e distantes de Deus, que poderiam estar preenchendo esses bancos vazios aqui. Vamos esquecer o fulano, o beltrano, o ciclano, que já teve um encontro com Deus e pela sua decisão hoje não veio na igreja, por um impedimento ou por algo que não me importa aqui agora, nessa administração. Estou falando daquelas pessoas que poderiam estar aqui, para serem alimentadas por Deus? Para terem as suas sedes saciadas pelo Senhor? E não estão. E não estão. Esqueça um pouco as pessoas que você conhece, desta igreja que não estão aqui hoje. Mas pense naquelas que não estão aqui hoje e poderiam estar. E poderiam estar se alegrando pelo poder da palavra do Senhor. Em ter momentos de adoração a Deus. Em ter momentos de serem ensinadas pelo Senhor. Em terem momentos de serem edificadas pelo Filho de Deus. Pense nisso. E lute. E lute. Porque com certeza existem diversas pessoas que estão ao seu redor que poderiam estar ocupando hoje um banco de uma igreja. E não estão. E não estão. Não importa se a pessoa mora em Itupeva, mora em São Paulo, mora em Recife, mora nos Estados Unidos. Não importa. Talvez você seja usado para alcançar uma vida que mora lá longe, para se assentar num dia num banco de uma igreja, para que Deus possa falar com ela e para que Deus possa ministrar esta vida para a glória do Senhor. Eu sei que Deus faz isso. Um dia Ele fez comigo. Um dia Ele fez comigo. E vai fazer. Com certeza nestas vidas também, que você pode ser usada pelo Senhor para fazer isso. Para fazer com que essas vidas compreendam a palavra. Amém? Amém. Fique de pé.